Lazar e seguiram em direção a um carro que já os esperava com os motores ligados para levá-los até o lugar onde se encontrava o pelotão de fuzilamento. O carro saiu em velocidade acima da permitida, cruzando as ruas da cidade, ainda adormecida, em direção ao quartel de Vincennes, lugar onde antes havia um forte que fora destruído pelos alemães em 1870. 20 minutos depois, o automóvel parou e a comitiva desceu. Matahari foi a última a sair. Os soldados já estavam alinhados para a execução. 12 zouaves formavam o pelotão de fuzilamento. No final do grupo estava um oficial com a espada desembainhada. Enquanto Padre Arbaud conversava com a mulher condenada, cercado por 2 freiras, um tenente francês se aproximou e estendeu um pano branco para uma das irmãs, dizendo: "Por favor, vendem seus olhos." "Sou obrigada a usar isso?" perguntou Matahari enquanto olhava o pano. O advogado Clunet olhou para o tenente com ar interrogativo. "Apenas se a madame preferir, não é obrigatório", respondeu. Matahari não foi amarrada nem vendada. Ficou olhando seus executores com ar de aparente tranquilidade, enquanto o padre, as freiras e o advogado se afastavam dela. O comandante do pelotão de fuzilamento, que vigiava atentamente seus homens para evitar que conferissem os rifles, já que é praxe sempre colocar um cartucho de festim em um deles, de modo a fazer com que todos possam clamar que não deram o tiro mortal, pareceu começar a relaxar. Em breve, tudo estaria terminado.
Preparar!
Os 12 assumiram uma postura rígida e apoiaram os fuzis no ombro. Ela não moveu um músculo. O oficial dirigiu-se para um lugar onde todos os soldados pudessem vê-lo e levantou a espada.
Apontar!
A mulher diante deles continuou impassível, sem demonstrar medo. A espada baixou, cortando o ar em um movimento de arco.
Fogo!
O sol, que a essa altura já tinha se levantado no horizonte, iluminou as chamas e a pouca fumaça que saiu de cada um dos rifles, enquanto a rajada de tiros era disparada com estrondo. Logo em seguida, em um movimento cadenciado, os soldados voltaram a colocar as armas no chão. Matahari ainda ficou uma fração de segundos em pé. Não morreu como vemos em filmes quando as pessoas são baleadas. Não caiu nem para frente, nem para trás, e não moveu os braços nem para cima ou para os lados. Pareceu desmaiar sobre si mesma, mantendo sempre a cabeça erguida, os olhos ainda abertos. Um dos soldados desmaiou. Seus joelhos fraquejaram e o corpo tombou para o lado direito, ficando as pernas ainda dobradas, cobertas pelo casaco de pele. E ali ficou, imóvel, com o rosto voltado para os céus. Um terceiro oficial, acompanhado de um tenente, tirou o revólver que trazia num coldre ajustado ao peito e caminhou em direção ao corpo inerte. Dobrou-se, colocou o cano na têmpora da espiã, tomando cuidado de não tocar sua pele. Em seguida, puxou o gatilho e a bala atravessou seu cérebro. Voltou-se então para todos que estavam ali e disse em voz solene: "Matahari está morta." Parte 1. Estimado Dr. Clunet, não sei o que irá acontecer no final desta semana. Sempre fui uma mulher otimista, mas o tempo está me deixando amarga, solitária e triste. Se tudo correr como espero, o senhor jamais receberá esta carta. Terei sido perdoada. Afinal de contas, minha vida foi feita cultivando amigos influentes. Eu aguardarei para que, um dia, minha única filha possa lê-la para descobrir quem foi sua mãe. Mas, se estiver errada,